Muito bem, senhoras e senhores deputados, vamos então dar início à audição no âmbito do requerimento do CDS-PP sobre a nova sede do Banco de Portugal. Desde já dou a palavra ao requerente, CDS-PP, para os 5 minutos iniciais. Sr. Deputado,
é uma interpelação à mesa, Sr. Presidente, e que por isso não conta no tempo, não é uma interpelação à
Muito
mesa.
Muito bem, senhor.
Eu faço novamente a pergunta, já a fiz ontem, já a fiz hoje, volto a fazê-la antes do início da audição. O Banco de Portugal já fez chegar ao Parlamento os documentos que foram requeridos por esta Comissão?
Sr. Deputado, a informação que temos, conforme sabe, o requerimento do CDS deu entrada no passado dia 22 de julho, devido às suspensões de trabalhos, portanto, a aprovação de requerimentos ocorreu em setembro, sendo que nós efetuamos o pedido ao Banco de Portugal e até ao momento ainda não recebemos, tendo obtido a no último e-mail que reforçamos esse pedido, obtivemos a resposta que o Banco de Portugal estará a coligir a documentação para realmente entregar à Assembleia da República. Ou, neste caso, à Comissão de Orçamento e Finanças.
Sr. Presidente, perante essa resposta, eu não posso ainda, em termos de interpelação e no sentido de melhor condução dos trabalhos, eu não posso deixar de registar esta falta de transparência e esta opacidade do Banco de Portugal prejudica a atividade de fiscalização do Parlamento, prejudica a atividade dos deputados e prejudica o escrutínio desta Assembleia relativamente ao esclarecimento pleno que nós pretendemos deste controverso e polémico negócio imobiliário da nova sede do Banco de Portugal. Demonstra um total desrespeito. Eu peço desculpa, mas eu tenho que dizer, porque nós requeremos. É uma interpelação exatamente à mesa, porque nós pretendíamos. Sr. Presidente, isto é muito claro. Esta audição foi feita com base em dois requerimentos do CDS. O primeiro pedia a audição urgente do Governador do Banco de Portugal em julho deste ano. Não foi possível. Um segundo requerimento pedia que, para além da presença do Governador do Banco de Portugal, que só ocorre 2 meses depois, que fossem entregues documentos relevantes sobre a operação de compra de terrenos à Fidelidade para a construção da nova sede do Banco de Portugal. Esses documentos existem. Esses documentos foram assinados. Esses documentos estão na posse do Banco de Portugal. E o Banco de Portugal, deliberadamente, e em particular o seu governador, decidiu não entregar esses documentos a esta comissão para que esses documentos pudessem ser analisados com tempo por todos os deputados desta Assembleia e para que pudessem fazer parte desta audição. E isto é uma total falta de respeito pelo trabalho do Parlamento. O senhor governador há pouco falava de transparência. Isto é a prova inequívoca que o senhor governador não sabe o que é transparência e dá uma péssima imagem do Banco de Portugal, que ainda lidera, eu sei, dá uma péssima imagem do Banco de Portugal que ainda lidera esta opacidade, esta falta de transparência e esta falta de prestação de documentos que foram requeridos, repito, há mais de 2 meses. E tendo em conta... Não, eu só terminarei com a interpelação. E tendo em conta esta falta de diligência por parte do Banco de Portugal relativamente à entrega da documentação que foi requerida por este Parlamento, nós reservamos o direito de chamar novamente o professor Mário Centeno, provavelmente já não como governador do Banco de Portugal, porque muito provavelmente da informação que vier, da documentação que vier a ser entregue, provavelmente já não pelo governador Mário Centeno, mas pelo novo governador, surgirão certamente questões que levarão novamente o professor Obrigado. Mário Centeno a vir aqui ao Parlamento pedir e dar as explicações que os deputados poderão dar em função dos documentos que vierem a ser entregues. Muito obrigado.
Sr. Deputado, conforme lhe já referi, o requerimento do CDS deu entrada no passado dia 22 de julho. Entretanto, houve uma suspensão dos trabalhos parlamentares. O requerimento só foi aprovado em setembro. E, portanto, nós questionamos o Banco de Portugal sobre a documentação. Fomos informados que a documentação estaria a ser coligida. Okay? Nós aceitamos agendar a audição ao Sr. Governador do Banco de Portugal sem termos a documentação em nossa posse E, portanto, teremos que aguardar o tempo para realmente que a mesma nos seja facultada. Se eventualmente houver interesse por parte desta Comissão de efetuar ou de realizar uma nova audição ao Sr. Governador já com a documentação em nossa posse, assim o faremos. Sem mais demoras, vamos então dar início à nossa audição. Pede a palavra para?
Para uma interpelação à mesa sobre a condição dos
trabalhos. Tem a palavra.
Eu acho que isto tem que... A Comissão tem regras de funcionamento. O Sr. Presidente esclareceu aqui de forma muito clara que, de facto, o requerimento apenas foi aprovado em setembro. E vem aqui o Sr. Deputado Paulo Núncio brincar com palavras. Mas isto da Comissão tem regras, isto não é nenhuma garreada. Isto é um assunto sério para se discutirem as coisas como devem ser. Obrigado. Não se pode andar aqui a brincar com coisas sérias, porque isto é um assunto sério. E aquilo que nós aqui assistimos foi um exercício de brincar com coisas sérias por parte do Sr. Deputado Paulo Núncio. Era importante que o Sr. Paulo Núncio fosse sério na discussão.
Obrigado,
e ser sério na discussão é ser preciso naquilo que são as datas que se apresentam.
Muito
obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Vamos então dar início à primeira ronda. Sr. Deputado Paulo Núncio, 5 minutos, tem a palavra.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Presidente. Estamos perante uma audição inédita. Uma audição que se inicia, sem que a entidade requerida, neste caso o Banco de Portugal, tenha entregue a documentação que o Parlamento soberanamente exigiu que fosse entregue. É um sinal, volto a dizer, de opacidade, de falta de transparência e de um total desrespeito pelo Parlamento e pelos deputados desta Comissão. O CDS requereu esta audição urgente do Sr. Governador porque entende que existem um conjunto de questões muito sérias e muito graves que ainda não foram esclarecidas e que têm que ser esclarecidas nesta Comissão ou noutra sede. A decisão de construção da nova sede do Banco de Portugal é uma decisão de extrema importância, é uma decisão estrutural, é uma decisão intergeracional que ultrapassa muito o governador do Banco de Portugal desta altura. Teve um custo muitíssimo elevado, seguramente próximo dos 300 milhões de euros, se não mais, e ao que sabemos, a compra à Fidelidade foi realizada de forma repentina e concluída em julho de 2025. A primeira pergunta que eu lhe gostava de fazer é, nós não recebemos ainda a documentação, mas a pergunta que se impõe para já é a seguinte: há algum estudo comparativo de alternativas de localização da nova sede? Este projeto é um projeto de uma grande dimensão e por isso seria expectável esperar que houvesse um estudo comparativo para suportar a avaliação das alternativas. Pergunto, por isso, há ou não há esse estudo comparativo? Segundo, não havendo esse estudo comparativo, a decisão é uma decisão pessoal do Governador e do seu Conselho de Administração, sem o devido consenso. É uma pergunta que também lhe quero fazer. A terceira pergunta. Seria importante perceber as razões que estão por trás da escolha do terreno de Entre Campos. E a pergunta que eu lhe faço é, será que as razões remontam a 2018-2019, quando a compra pela Fidelidade dos terrenos da Feira Popular por 273 milhões de euros ajudou o então ministro Mário Centeno a arrumar ao excedente orçamental de 0,1%? Fica a pergunta e gostava muito que me respondesse. Terceira pergunta. Sabemos que o Banco de Portugal já tinha adquirido um terreno, o terreno do Alto dos Moinhos, para construir o seu edifício sede, que continua, aliás, na posse do banco para esse efeito. Ao que se sabe, existe mesmo um projeto urbanístico para construir aí a sede do banco. E a pergunta que eu lhe faço é, porque é que esta opção não foi considerada e não foi comparada com a compra do terreno à Fidelidade? Ao que sabemos, neste caso, o Banco de Portugal passou a ter 2 terrenos para a construção da sede. E é estranho que uma instituição que acumula prejuízos de mais de 1 milhão de euros durante 2 anos tenha agora 2 terrenos para construir apenas uma sede. Relativamente à compra da Fidelidade, há inúmeras análises técnicas e jurídicas, internas e externas, que denunciam um conjunto de problemas relacionados com a natureza do terreno e com o respectivo projeto. Eu lembro 16 contingências graves e muito graves que foram apontadas. Mas existe também uma reunião de trabalho que foi realizada no dia 5 de julho de 2022, no Banco de Portugal, que arrasa por completo a possibilidade de a operação ser entre campos. E eu leio as conclusões dessa reunião de trabalho. Face ao suprasposto e por forma a dar cumprimento à prioridade estratégica 21-25, desenvolver o projeto de concentração dos serviços dispersos em Lisboa no novo edifício, propõe-se, e no que diz respeito à opção entre campos, excluir das localizações em estudo para o novo edifício do Banco em Lisboa pelo incumprimento do requisito basilar de segurança. Isto foi uma decisão que foi tomada por um grupo de trabalho do próprio Banco de Portugal. E por isso a pergunta é se há serviços do próprio Banco de Portugal que consideram que aquele terreno não merece e não tinha os critérios mínimos basilares de segurança para a construção da nova sede, porque é que o Governador, à 25ª hora do seu mandato, decide repentinamente comprar um terreno à Fidelidade e fazer lá a sede contra todos os parceiros e contra todas as análises que foram apresentadas, externas e internas? Não terminei ainda. Recordo, mas não é por muito tempo, recordo que a Caixa Geral de Depósitos também se tinha interessado por aquele terreno em Entre Campos e que acabou por desistir porque entendeu que aquele terreno não reunia as condições mínimas para a sede de um banco comercial. Não estamos a falar de um banco central, estamos a falar de um banco comercial. Não reunia as condições mínimas. Será que, se não reúne as condições mínimas para um banco comercial, pode reunir para um banco central? É normal um banco central ter uma sede num local que vai ter à sua volta empresas, espaços comerciais, estacionamentos? Ou seria preferível que o Banco Central tivesse a sua sede num local isolado? Finalmente, e termino, Sr. Presidente, finalmente eu pergunto qual foi o valor do investimento total? Nós não temos os documentos, pedimos esses documentos, o banco não os transmitiu, edifício e acabamentos das instalações definitivas. Primeira pergunta, porquê é que o Sr. Governador fez sair um comunicado a dizer que o preço global do edifício eram apenas 190 milhões de euros.
Para concluir, Sr. Deputado.
Certo. Afinal, veio-se a descobrir que aquele valor era afinal em tosco, não tinha os acabamentos. Agora tem uma oportunidade de se redimir e de dizer qual é o valor... Qual é o valor do edifício mais acabamentos? Última pergunta. E esta muitíssimo importante e que eu gostava realmente que houvesse uma resposta. Quantas avaliações recebeu o Banco de Portugal relativamente ao terreno vendido pela Fidelidade?
Muito obrigado.
E eu agora, terminar só 10 segundos. Terminar 10 segundos.
Pode deixar para uma segunda ronda.
Termino com isto. São 10 segundos, Sr. Presidente. Sr. Presidente, termino com isto. São 10 segundos mesmo.
Sr. Deputado.
Termino só com esta. Houve ou não avaliações que foram recebidas pelo Banco de Portugal inferiores aos 190 milhões de euros da compra à Fidelidade?
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, dou a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal, tem 5 minutos com a devida tolerância.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Núncio, pela lista de perguntas que colocou, todas, enfim, com a informação que tem, que é dos artigos de jornal, e eu vou explicar porquê. Vou explicar porquê, porque é muito... As acusações que o Sr. Deputado fez ao Banco de Portugal e ao seu Conselho de Administração, confesso-lhe que não é muito difícil de tolerar. E o Sr. Deputado sabe mais, e é por isso que eu acho que é difícil de tolerar. Porque quando o Sr. Deputado sabe mais e diz menos do que aquilo que sabe, só para atacar uma instituição como o Banco de Portugal, é porque alguma coisa se passa de errado. Como o Sr. Presidente já teve a oportunidade de dizer, é verdade que o CDS-PP, no dia 22 de julho, propôs a esta comissão uma audição urgente. É verdade que esta comissão só decidiu no dia 10 de setembro. Também é verdade que às 19 horas e 3 minutos do dia 19 de setembro, sexta-feira passada, chegou ao Banco de Portugal o e-mail com o pedido da documentação. E, portanto, a verdade verdadeira, Sr. Deputado, é que há três dias úteis, que o Banco de Portugal tem o pedido, e nesses três dias úteis o Banco de Portugal pediu autorização às entidades externas ao Banco de Portugal para poder partilhar a informação, está a compaginar, a coligir, como aliás na resposta ao ofício ontem enviado pela Comissão, toda a informação, e o Conselho de Administração, na semana que vem, na terça-feira, porque o Conselho de Administração tem que autorizar a entrega da informação, reúne-se na terça-feira que vem e vai fazer chegar aqui essa informação. Não tem nada a ver com dois meses, não tem nada a ver com falta de transparência, não tem nada a ver com desrespeito por esta Casa. Espero, Sr. Deputado, é porque se nós vamos agora tratar de um assunto muito sério, e se nem para estas datas o Sr. Deputado consegue ter a seriedade de aceitar aquilo que eu lhe estou a dizer, que é exatamente aquilo que aconteceu, vamos ter uma dificuldade. Eu vou falar na mesma, mas já lhe confesso, a minha expectativa para que o Sr. Deputado consiga absorver alguma coisa do que eu lhe vou dizer não é grande coisa. Mas vamos começar. Respeite o Banco de Portugal. Respeite o Banco de Portugal, Sr. Deputado. Respeito o Banco de Portugal, os 1.700 trabalhadores do Banco de Portugal e o que eles representam para esta República. Lançadas dúvidas sobre o Banco de Portugal, que não podem deixar, mas não podem deixar mesmo de ser esclarecidas, a minha presença aqui, às vezes que forem precisas, Sr. Deputado, é inevitável. Bem basta a degradação que vimos nos Estados Unidos em torno de decisões do Banco Central sobre instalações e a pressão política que se coloca sobre a independência do Banco de Portugal e a sua autonomia para tomar estas decisões. O BDP, o Banco de Portugal, segue as melhores práticas e vou demonstrá-lo. O Banco de Portugal aplica um inquebrantável rigor financeiro às suas decisões, o seu conselho. Eu disse há pouco os resultados financeiros do Banco de Portugal e os custos da operação e a redução significativa que aconteceu nos últimos 5 anos, é esse o rigor financeiro das nossas ações. O novo edifício é um processo com 4 décadas, é tudo menos de subtão. 4 décadas, ainda eu não estava no Banco de Portugal e eu já me considero lá há muito tempo, e já o edifício era um tema antigo. Atravessou o mandato de 8 governadores e 22 ministros das Finanças. O novo edifício fez parte dos últimos 3 planos estratégicos, e o Sr. Deputado citou um dos planos estratégicos. 14-16, 17-20, 21-25. Em todos estes planos estratégicos, o edifício estava listado como uma das atividades estratégicas mais importantes para o Banco de Portugal. Nos exercícios de identificação dos riscos que podem afetar a operação do banco, as instalações e o edifício novo esteve sistematicamente no top 10, no top 10 dos maiores e mais importantes riscos para o Banco de Portugal nos últimos anos. Este não era um tema do governador, não é um tema do governador, nem nenhum qualquer governador, na verdade. Foi tratado pelo Conselho de Administração, composto por 7 membros, e diz respeito à vida diária de 1.500 trabalhadores do banco. Em 1983, foi contratado um engenheiro para este projeto, que se viria a reformar, depois de várias nomeações, no Banco de Portugal fazem-se nomeações, Sr. Deputado, sem o ter visto concretizado. Era, nessa altura, a ponto, Sr. Deputado, diretor adjunto. São 29 projetos, desde essa altura, 29, em pelo menos 25 localizações. Esta parte é importante, porque Entre Campos é uma estação de metro e um bairro de Lisboa. Entre Campos não diz nada, Sr. Deputado. Entre Campos é uma palavra. Na mesma localização, O Banco de Portugal, ao longo da sua história, teve vários projetos. Foram 29, para se dizer como na minha terra se diz, 29. Parque Eduardo VII, Praça de Espanha, Cabeça das Rolas, Sr. Deputado, 29. Em 2016, o banco adquire, 18, o banco adquire um terreno no Alto dos Moinhos, por um valor de 42 milhões de euros. Aquisição feita ao Milénio BCP. Desde então, o banco teve 900 mil euros de despesas com este terreno e até 2028 existem programadas, por questão das obras de urbanização do terreno, 12 milhões de euros de despesas que não correm e que não são decisão do banco. Chegamos a 2022, julho, na reunião que o Sr. Deputado refere, um momento importantíssimo das suas perguntas. Essa reunião é uma reunião de trabalho do Conselho e, portanto, tem o Conselho de Administração. Eu vou ser bastante mais longo. Peço desculpa, porque se queremos que isto se clarifique, vai ser difícil, Sr. Deputado, eu peço a vossa compreensão. Esta reunião interna, que é uma reunião de trabalho, cujo conteúdo foi, de forma inusitada, divulgado, sem surpresa. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque equivocaram-no, induziram-no a um equívoco, porque só lhe contaram parte da verdade. É verdade, o que vem nos jornais nós temos que filtrar, como é evidente, só lá está a parte da verdade. Nesse momento existiam 4 localizações em análise, 4. A Avenida de Berna, em que corria uma análise técnica jurídica que desaconselhava o seu desenvolvimento, mas a análise ainda continuou mais uns meses. O Alto dos Moinhos, o terreno, que desde 2019, um ano após a aquisição, tinha os processos de licenciamento bloqueados por ausência de estudo ambiental exigido pela CCDR, nada se podia fazer, nada se pode fazer até há poucos meses atrás, muito poucos meses atrás. Restelo, nós estávamos em contacto com o Ministério da Defesa para tentar perceber. Tínhamos a informação de que o Ministério da Defesa teria programado uma mudança para o espaço de lanceiros e iria deixar aquele espaço, e aquele espaço poderia ser aproveitado pelo Banco de Portugal. O espaço não era suficiente, não tinha dimensões adequadas. E entrecampos. A proposta que o Sr. Deputado chama entrecampos era uma proposta para 50 mil metros quadrados, custava, no pedido que empresa proprietária fazia, não é do terreno, Sr. Deputado, nós não estamos a comprar um terreno, nós estamos a comprar um imóvel. São coisas diferentes. Um terreno é um terreno, um imóvel é um imóvel. 309 milhões de euros. Mas com restrições significativas, e eu vou dizer quais eram. Eram 3 edifícios separados, sem ligação entre eles, a não ser ao nível do estacionamento. A zona comercial existia, efetivamente, na parte de baixo dos edifícios. E não podia ser, segundo a promotora, eliminada. Havia um acesso direto por túnel à estação da CP. E, finalmente, o estacionamento não era segregado dos lugares do Banco de Portugal. Estas eram as 4 razões que, para aquele projeto de entrecampos, justificava a posição que foi discutida no banco. Nessa reunião, nenhuma opção se demonstrou viável e a pressão continuou. Entretanto, há uma degradação acentuada das condições do edifício da Avenida Almirante Reis, incluindo risco sísmico acrescido. Este edifício foi adquirido em 1982 para uma localização temporária, 10 anos. Passados mais de 40, até há 2 meses atrás, o banco ainda lá estava. Em 2015, esta avaliação sísmica de que eu vos falava expõe um elevado número de restrições e riscos para o edifício. E por isso motivou a compra do terreno do Alto dos Moinhos.
Sr. Governador, se me permite, nós já estamos com o dobro do tempo que foi utilizado. Bem sei que o Sr. Governador teve cuidado de nos pedir... um pouco de tolerância neste tempo, penso que já está em muito. Aquilo que eu lhe vou pedir é o seguinte: vai haver uma ronda, portanto, vai haver agora esta ronda dos grupos parlamentares e o Sr. Governador vai ter tempo de sobra para continuar essa sua essa sua resposta. Eu pedia-lhe, por favor, uma questão, enfim, de coerência e de alguma... Sim, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, também uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Sim.
O ponto é o seguinte. Esta comissão pediu a presença do Sr. Governador para prestar todos os esclarecimentos e há até deputados que, confundindo datas, acham que os elementos nem foram enviados com 3 dias úteis. E o Sr. Governador vem aqui para explicar tudo o que é solicitado pelas senhoras e senhores deputados. No contexto do tempo que aqui foi atribuído, nós assistimos ao deputado Paulo Núncio, que numa interpelação à mesa, usou 4 minutos ou mais para explicar aquilo que foram os papéis que não foram enviados oportunamente. O Sr. Governador, evidentemente, não lhe foi dado esse tempo para responder essa interpelação, teve que, no contexto da sua exposição, justificar e esclarecer porque é que os documentos não estão cá, porque foram pedidos com 3 dias úteis.
Primeiro ponto,
foram 4 minutos de intervenção. Depois, o Sr. Deputado Paulo Núncio ultrapassou em 3 minutos o seu tempo. E, portanto, só nisso são quase 7 ou 8 minutos. Okay. Então nós não queremos que se possa conceder alguma tolerância para que o Sr. Governador faça as contingências
que
foi da última intervenção, possa acrescentar e esclarecer. Eu acho que todos queremos esclarecimento.
Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Portanto, eu coloco à consideração
se me permite, da comissão. Se me permitem.
Obrigado.
Sr. Deputado Paulo Núncio, usou de 7 minutos e 40 segundos. Eu, por uma questão de respeito e tolerância, percebendo também que o Sr. Governador, enfim, as respostas são sempre mais longas que as perguntas e ainda integrando a questão da documentação do Sr. Governador, 10 minutos, neste momento 10 minutos e 7 segundos. Eu penso que ainda teremos agora as questões dos grupos parlamentares e o Sr. Governador terá a totalidade do tempo do uso dos grupos parlamentares. E, portanto, eu acho e considero que esse tempo será o suficiente para responder ou para continuar a resposta ao Sr. Deputado Paulo Núncio. Eu acho que não há necessidade de nós estarmos a alongar um tempo que já está muito alongado, a noite já vai bastante longa. Eu pedi realmente aos seus deputados para estarmos aqui, portanto, o Sr. Governador parou agora aqui a sua resposta, entretanto nós passaríamos às questões dos grupos parlamentares e depois na resposta global, que vai ser pelo tempo global, penso que o Sr. Governador teria tempo para responder, sendo que ainda teremos uma segunda ronda,
isso,
depois desta primeira ronda. Portanto, eu acho que temos tempo de sobra para o Sr. Governador explanar realmente a sua resposta, conforme pretende. Vamos, Sr. Governador, peço desculpa pela interrupção, vamos dar, Sr. Deputado Hugo Carneiro, pede a palavra para...
Sim, Sr. Presidente, uma interpelação à mesa sobre a condução dos trabalhos, portanto, apenas para dizer que da parte do Grupo Parlamentar do PSD, se o Sr. Governador precisar de tempo, não seremos nós a opormos a isso.
Sr. Deputado do PSD, Sr. Deputado Nuno Fazenda também, Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira, o Grupo Parlamentar do Chega também não se apurar?
Não.
A quê?
Mas a quê? Não estou a perceber.
Das duas uma, ou temos aqui a oportunidade de continuarmos a prolongar a intervenção do Sr. Governador para responder.
Claramente que não nos opomos a que preste esclarecimentos, dado que estamos aqui para isso.
Pronto, penso que da parte da Iniciativa Liberal também não há. Sr. Governador, então peço-lhe que mais 5 minutos, pensa que será necessário para explanar tudo? Até 15 minutos?
Uma interpelação, simplesmente.
Sr. Deputado Paulo Núncio.
Sobre a condução dos trabalhos. Era apenas para apelar ao Sr. Governador que respondesse a algumas perguntas que eu fiz. Eu estou a falar do negócio da fidelidade.
Muito bem.
Não falei de outros.
Por isso,
se pudesse concentrar a sua atenção no negócio da fidelidade, se calhar conseguíamos responder em tempo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Governador, eu vou-lhe dar até aos 15 minutos. Mais 5 minutos para poder concluir a sua intervenção e depois passaremos então à intervenção dos grupos parlamentares, dos restantes grupos parlamentares. Tem a palavra, Sr. Governador.
Bem, eu garanto ao Sr. Deputado Paulo Núncio que quando eu terminar esta minha longa, vou já avisando, intervenção, todos vão ficar esclarecidos e as suas perguntas estão todas respondidas. Estava eu, porque este é um processo de 40 anos, isto não é uma decisão de subtão. Eu preciso que os senhores deputados consigam perceber a situação em que o Banco de Portugal tomou esta decisão. As avaliações sísmicas foram repetidas em 2023 e revelaram as fragilidades estruturais que já estavam identificadas em 2015 e que, obviamente, não eram compatíveis com a continuação da utilização do edifício da Almirante Reis, num prazo muito curto. Esta evidência acelerou a procura de alternativas, foi sempre, Sr. Deputado, feito com base em alternativas, incluindo-se agora também soluções temporárias que servissem de ponte entre uma entre onde estávamos e a solução definitiva. Daí, em 2023, termos pesquisado o mercado e surgiu uma hipótese no Parque das Nações, o edifício ULB, que neste momento está com a Caixa Geral de Depósitos. Foram feitas avaliações ao edifício para que permitissem a sua aquisição, mas no último dia, quando estávamos a assinar o memorando de entendimento para estarmos em negociação exclusiva com o promotor, a Caixa Geral de Depósitos ultrapassou-nos na linha da meta, vem nas notícias, é verdade, e o Banco de Portugal não conseguiu avançar nesse propósito. Falhada esta solução, iniciámos, obviamente, reiniciámos esta pesquisa de alternativas. A palavra é mesmo essa, alternativas. Não poderia ser uma solução definitiva o edifício Álvaro Paes, para onde agora transportámos, mudámos todos os trabalhadores da Almirante Reis, porque não tem condições de espaço, de dimensão para tal. E no final de 2023 ressurge uma possibilidade, no mesmo terreno, pelo mesmo promotor, os mesmos edifícios, mas com condições diferentes. Não é o mesmo projeto. É preciso que se entenda que não é o mesmo projeto de julho de 2022. A fidelidade, nessa altura, o promotor, mostra a abertura para analisar as nossas restrições. E começámos um processo negocial. Este processo requer sigilo e exclusividade e foi assinado um acordo de exclusividade com a Fidelidade em fevereiro de 2024, 21 de fevereiro, com 4 meses de duração. Se tudo tivesse corrido como planeado, a assinatura do CPCV teria ocorrido algures no verão de 2024. Contudo, a profundidade e rigor do trabalho que o Banco de Portugal se obrigou a si próprio para esta decisão levou a que este acordo fosse prorrogado 4 vezes. Vão dizer que procrastinamos. 4 vezes. Até o início de 2025. Não foi por falta de empenho. Pelo contrário, foram muito mais de 100 reuniões, centenas de técnicos do banco e de fora do banco envolvidos nesta decisão. A 27 de janeiro de 2025 foi assinado o memorando de entendimento. Este memorando de entendimento tinha já muito trabalho feito. Muito trabalho feito. Ao longo deste período, como eu disse, existiram mais de 120 reuniões. E, mais importante do que as reuniões, realizámos análises técnicas, jurídicas e de engenharia ao projeto. E pedimos 2 avaliações de mercado. Estes 2 processos decorreram em conjunto. E a decisão final era, obviamente, sempre funcional. Aquele projeto servia ou não servia ao Banco de Portugal, e económica e financeira. O projeto é muito complexo. São 31.998 metros quadrados. Não sei se alguém tem noção do que é isto. 29.547 metros quadrados de escritórios. 2.451 metros quadrados de serviços. 168 estacionamentos. É disto que se trata. Na verdade, aquelas avaliações técnicas identificam riscos, trazem conhecimento. É para isso que elas existem. É exclusivamente por isso que são feitas e a ignorância não elimina riscos, pelo contrário, promove-os e estas avaliações técnicas identificam-nos e permitem-nos corrigir. Estes riscos foram analisados com o promotor. Foram introduzidas alterações ao projeto para responder às tais necessidades. Alguns riscos são ultrapassados depois de esclarecidos ou o projeto é adaptado às nossas exigências em termos de segurança e funcionalidade. Daquelas restrições de que eu vos falava há pouco, nenhuma hoje existe. A zona comercial dos pisos inferiores dos edifícios, no projeto que está em curso, é substituída por serviços do banco com ligação ao exterior, tesouraria, biblioteca, museu, centro de conferências. Não há lojas por debaixo do edifício do Banco de Portugal. O túnel de ligação à estação da CP não vai ser feito. E os estacionamentos estão totalmente segregados, quer na entrada, quer naqueles que estão por debaixo do edifício. Para todos os outros riscos identificados na avaliação técnica, são incluídas cláusulas contratuais que protegem a posição do banco. Foram 13 dessas linhas vermelhas, não 16, é um erro na leitura de quem fez a notícia, são 13. Isto antes das negociações. Dessas 13, duas estão ultrapassadas, três estão parcialmente e praticamente ultrapassadas e, portanto, resolvidas, e todas as que estavam em aberto na data da assinatura do CPCV foram vertidas para cláusulas do CPCV em que, dependendo da sua severidade, o Banco de Portugal, se não forem resolvidas, sai do negócio sem nenhuma despesa associada a isso. A responsabilidade pela eliminação dos riscos é exclusivamente do promotor e essa eliminação não terá qualquer impacto no preço. Claro que se o Banco de Portugal, e já o fez, alterar, fizer propostas de alteração ao projeto, vai ter que as pagar. Vou dar dois exemplos. Os vidros de alta segurança nos pisos inferiores, vulgarmente conhecidos por vidros antibala, e o reforço da estrutura para acomodar a caixa forte do banco. São exclusividades do Banco de Portugal, são pagas pelo Banco de Portugal. O que eu queria chamar a atenção dos senhores deputados é que a situação atual do Banco de Portugal é ineficiente e traz custos absolutamente incomportáveis para o banco. É ineficiente porque estamos dispersos, tem custos operacionais que nas contas que existem, nas estimativas internas do banco, são 5 milhões de euros superiores neste momento àquilo que seria a solução final, e em rendas pagamos 5 milhões de euros que vamos deixar de pagar. São 10 milhões de euros de poupanças, insisto, todos os anos operacionais deste projeto. Esta estimativa já existia no banco, esta estimativa também estava por detrás de todos os esforços. Até hoje o banco não tinha conseguido chegar a este ponto, agora estamos neste ponto. Dirão que é inédito. É, em 40 anos não se fez. E é por isso que eu estou aqui. E é por isso que os 8 governadores anteriores nunca vieram cá explicar as novas instalações que não cede do Banco de Portugal. A sede do Banco de Portugal, no projeto atual, mantém-se na Baixa Lisboeta e não vai mudar para esta localização. São os escritórios do Banco de Portugal em Lisboa, 1.500 trabalhadores que são transferidos para esta localização.
Sr. Governador, se me permite, eu vou fazer uma interrupção.
Para eu parar, eu preciso de mais um parágrafo.
E depois... Eu peço aos grupos parlamentares, podemos continuar? Sr. Governador, pode continuar a sua explanação? Muito bem.
Peço desculpa, mas o assunto tem...
Tem a palavra.
Muito bem, obrigado. Isto é um investimento, não é um custo. Nós não devemos usar a expressão custo quando olhamos para um investimento desta natureza. É um princípio básico da contabilidade. É quase 2 mais 2 igual a 4 da contabilidade. E é fácil de perceber, na verdade. O Banco de Portugal está simplesmente a trocar componentes do seu ativo, dinheiro e outros imóveis, por este novo imóvel. Quando se adquire um imóvel, não destruímos a nossa riqueza. Damos-lhe outra forma. É fácil, certo? O financiamento é feito, estima-se, em 2/3 dos 192 milhões de euros, 2/3, através da alienação dos edifícios que deixam de ser utilizados e da venda, obviamente, do terreno do Alto dos Moinhos. Um Banco Central, senhores deputados, não pode ter imóveis, terrenos, edifícios no seu balanço que não sejam afetos à sua atividade. A lei orgânica não permite que isto aconteça. E, portanto, o Banco de Portugal não tem 2 terrenos para construir o que quer que seja. Tem um terreno que, com esta nova solução, vai alienar. O produto dessa alienação, mais do edifício da Almirante Reis, mais do edifício que temos na Matinha, outros edifícios que temos em Lisboa, são 120 e poucos milhões de euros, são 2/3, praticamente, do custo do investimento que estamos aqui a fazer. Matéria distinta são os custos com a manutenção, segurança e operação de que eu já falei. Com esta operação, estimamos poupar em 25 anos 140 milhões de euros, é a estimativa que o meu Departamento de Instalações e Logística tem, 140 milhões de euros ao Banco de Portugal, o que o mesmo é dizer ao beneficiário último dos dividendos do Banco de Portugal, que é o Estado. Quero insistir, mesmo insistir, senhores deputados, muito sério, que foram adotadas as melhores práticas, as assessorias altamente especializadas pelas melhores empresas do país nesta matéria, acauteladas todas as necessidades de segurança, parceiros externos e internos para todas as decisões e todas as alternativas estiveram sempre em cima da mesa. As avaliações pedidas foram duas e no final, quando foram entregues as avaliações, elas tinham diferença de uma da outra, 15 milhões de euros, 7,5%. Pedimos dois pareceres sobre a margem negocial que o banco poderia dispor. Perante duas avaliações distintas, quisemos saber o que é que o banco podia fazer. Esses dois pareceres disseram-nos que o banco poderia adotar qualquer valor entre o mínimo e o máximo. Qualquer deles seria aceitável. Decidimos, no Conselho, com o meu diretor de gabinete, todos os membros do Conselho, fazer uma proposta pelo valor mais baixo das avaliações. E essa proposta foi aceita. Esta era a decisão que melhor defendia o interesse público, foi aquela que o Conselho de Administração do Banco de Portugal levou avante, foi aquela que acabámos por implementar. Eu estou mesmo a terminar, tenho a certeza que há perguntas que eu não estou ainda, mas é importante falar aqui.
Temos continuar. Peço desculpa, Sr. Governador. Temos que continuar com a intervenção do Sr. Governador.
Falar agora dos custos.
Tem a palavra, Sr. Governador.
Obrigado, Sr. Presidente. É verdade que nós estamos a comprar um edifício naquilo que tecnicamente se chama Core and Shell, ou categoria A, CAT A, para os mais entendidos. Isto não é em tosco. Não é em tosco. Ainda que tosco, às vezes os toscos também jogam bem. Estas coisas que eu vou dizer mostram que não é uma aquisição em betão armado. As fachadas estão totalmente acabadas pelo exterior e pelo interior. Os pavimentos são entregues num pavimento técnico sobre elevado, sem revestimento. As instalações mecânicas, elevadores e plataformas, rede elétrica e de segurança estão instaladas. A rede de sprinklers e detecção de incêndios está instalada. As restantes infraestruturas, ar-condicionado, água, esgotos, são entregues à entrada das frações e estão concluídas. Não é exatamente aquilo que nós consideraríamos, porque não é um edifício onde nós possamos ir trabalhar, mas é muito para além daquilo que muitas vezes, nestes casos, acontece. Foi feito um convite a três empresas para colaborar com o banco nesta fase seguinte, que é a fase de tratar dos acabamentos, do mobiliário e dos equipamentos. Isto poderia estar na empreitada inicial, mas para aumentar a concorrência neste processo, foi excluído desse processo. A doutrina no contrato no CCP, nos contratos públicos, não é completamente clara, mas beneficia claramente esta abordagem. O Banco de Portugal tem exigências de segurança muito grandes. Não podemos expor o Banco de Portugal de uma forma para além daquela que é necessária para sermos transparentes. Temos que nos proteger e as questões de segurança são muito importantes. Deste convite, a empresa que ganhou foi a Open Book, é uma empresa conceituadíssima, premiada todos os anos em termos internacionais. É um contrato de 1,4 milhões de euros para 4 anos, acresce IVA a este valor que eu disse, e é evidente que o banco tem milhares de decisões para tomar face àquilo que são os acabamentos internos deste edifício. Milhares. O valor final a Deus pertence e às milhares de decisões.
Senhores deputados.
Senhor deputado, eu pensei que pelo menos ao apelar.
Senhores deputados. Senhores deputados.
Eu pensei realmente que ao apelar a Deus pudesse ter um pouco de respeito. Mas eu vou dizer, senhor deputado, sabe? Eu vou-lhe dizer, Sr. Deputado.
Peço contenção, por favor.
Eu vou-lhe dizer, eu respondi-lhe a todas as perguntas, Sr. Deputado, todas. Não houve uma única pergunta que não tenha ficado por fazer, por responder. Esse custo não existe hoje, não existe, porque as decisões que vão levar à constituição desse custo não foram tomadas. Não foram tomadas. Ó, Sr. Deputado, a alcatifa, os móveis, a decoração, são tudo decisões que têm que ser tomadas. Uma coisa lhe garanto, vão ser tomadas com o mesmo rigor, com o mesmo rigor que eu aqui explanei. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Governador. Mais uma vez apelo para o facto de realmente nós termos reajustar as grelhas quando são determinados requerimentos, porque penso que realmente extravasou em muito o tempo que estava inicialmente previsto. Vamos então dar continuidade à nossa primeira ronda. Começo pelo Grupo Parlamentar do PSD, Sr. Deputado Marco Claudino, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero cumprimentar o Sr. Governador e, naturalmente, a equipa do Conselho de Administração que o acompanha. E queria dizer que este não é, seguramente, dos temas mais excitantes em termos daquilo que são as atribuições do Banco de Portugal. E era até um tema, permita-me que lhe diga, que seria evitável. E seria evitável, isso também me permite aqui a expressão, que o costuma e gosta de utilizar-se, que nunca estudou nem trabalhou para a nota 10, eu creio que teria sido evitável se não tivesse neste assunto em particular trabalhado em nota 10. Eu vou tentar explicar-lhe porquê. Porque há pouco foi referida a questão da documentação e não coloco minimamente em causa aquilo que disse o Sr. Presidente e o Sr. Governador relativamente aos prazos, mas uma nota não 10, diligente, teria levado o Sr. Governador em julho a ter decisões preventivas caso fosse aprovado no Parlamento este pedido. Isso permitiria, que eu creio que com muita diligência, que hoje, nesta audição, o Sr. Governador tivesse acompanhado com os documentos para que nós todos pudéssemos discutir com iguais, entre aspas, armas, este assunto. E, portanto, permita-me esta referência. Uma segunda referência relativamente à nota 10. Hoje temos falado muito de futebol. E sei que até somos do mesmo clube e seguramente sofridos agora mais recentemente e acompanhamos seguramente as contratações que são publicadas na CMVM. E nessas publicações da CMVM do futebol não é dito apenas qual é o valor do passe do jogador, é dito qual é o custo de intermediação, é dito qual é o custo até de um mecanismo de solidariedade e é dito até quaisquer custos potenciais futuros que possam advir de vendas em termos de mais-valias ou não. Isto para dizer o quê? Quando apresenta o comunicado de maio, qualquer pessoa, ao ler, entende que aquele valor dos 192 milhões de euros é o valor final. E aqui está, para mim, a nota 10, que é uma explicação muito básica, muito simplista, para dar a entender a quem está em casa de que são 192 milhões de euros. E permita-me, eu não tenho, e creio que nenhum deputado aqui, condições para dizer se os 192 milhões de euros se é um valor alto ou se é um valor baixo. Cabe seguramente, e temos que confiar nos serviços do Banco de Portugal, de que fizeram, segundo disse, os melhores padrões de decisão, a melhor decisão. E não temos aqui, à partida, seguramente, nenhuma questão que possa colocar isso em causa. Mas foi uma nota 10 num comunicado que, não diria por falta de transparência, mas por falta de diligência, uma maior explicação. E depois permitam-me também, ainda neste quadro, na explicação e na entrevista que tive a oportunidade de ouvir na RTP ao jornalista Vítor Gonçalves, de alguma forma tenta dizer e equiparou, isso aí tive alguma dificuldade em compreender, equiparou a aquisição do imóvel como qualquer português adquire uma casa. Como se faltasse apenas um sofá, uma cama, uma televisão, um mobiliário, quando nós não estamos a falar disso. O tipo de aquisição, e não estou a colocar em causa sequer que era a aquisição possível e adequada perante aquilo que é necessário, mas não é apenas o recheio que falta. Falta seguramente muito mais, com um custo percentual seguramente muito mais, tanto que se eu comprar uma casa, eu não respondo que até a Deus pertence qual é que é o valor estimado. Eu tenho mais ou menos ideia qual é que é a percentagem, que não é tão significativa como aquela que nós vamos ouvindo relativamente a isso. Mas queria fazer outra questão ainda nesta entrevista. Há pouco disse que a poupança que previa era de 140 milhões de euros em 25 anos. Nessa entrevista, pelo que, e estou a citar de memória, referiu que eram 10 milhões de euros por ano, o que daria 250 milhões. Estamos a falar de coisas diferentes ou estamos a falar da mesma coisa? Eu gostaria de saber se a poupança estimada é de 140 milhões ou de 250 milhões que disse nessa entrevista. Permite-me ainda, relativamente a esta matéria, dizer-lhe que há um outro pecado nesta matéria, nesta situação, que tem a ver com o timing. Não é despiciando aquilo que foi já dito, e a crítica que eu, de facto, lhe faço, é ter tomado uma decisão, como o deputado Paulo Nunes há pouco referiu, à 25ª hora, e eu corroboro. E corroboro porquê? Porque se este processo, como diz e bem, passou por 22 ministros das Finanças e 8 governadores, é de uma importância capital, concentração de serviços, nós todos somos sensíveis a isso, teria sido, no mínimo, de bom tom, se o processo fosse absolutamente limpo, que deixasse ao novo governador limpo, não nenhuma conotação negativa, limpo no sentido de não haver aqui nenhuma questão. E quando digo o novo governador, até podia ser o próprio. O novo governador podia ser o próprio, com a nova nomeação. Com tantos red flags, como há pouco referiu, que são 13 só, como que referiu, eu creio que teria sido ainda mais adequado que permitisse que a decisão fosse tomada pelo novo governador, que até poderia ter sido o próprio. Agora, permita-me que lhe diga, não foi adequado. E creio que o seu governador também compreendeu isso. Não é, seguramente, um acaso ter feito o lançamento da primeira pedra de forma tão, diria,
Para concluir,
não é para um colega meu, mas acho que é um comentário adequado para um governador
eu peço a máxima.
Não é adequado, acho que isso é absolutamente.
Peço postura institucional.
Mas queria dizer que não foi seguramente o lançamento de pedra em que o seu governador gostaria de ter se tivesse, permita-me, é uma análise minha, toda a confiança no processo. Permita-me a mesma tolerância que deu ao deputado Paulo Núcio. E permita, com certeza, Sr. Presidente. Eu queria fazer perguntas ainda mais diretas relativamente a porque é que não deu seguimento à decisão ou à possibilidade do Banco de Portugal edificar ou construir este edifício na opção Altos Moinhos. Creio que essa opção foi tida em conta, eu creio que há pouco disse que não tinha sido viável, a informação que disponho e tu peço-lhe que confirme ou que desminta, é de que era viável, ou que pelo menos não teria tantas inviabilidades, peço aqui desculpa pela expressão, relativamente àquilo que é entre campos, porque é que não deu seguimento a essa opção? E queria também perguntar, com certeza, veio aqui dizer o Sr. Inspetor-Geral de Finanças que o Sr. duas coisas, que o Sr. Governador tinha toda a disponibilidade e o Banco de Portugal toda a disponibilidade para esclarecer. Que era essa, foi essa a expressão, para esclarecer tudo o que houvesse para esclarecer. E a minha questão é porque é que, uma segunda questão que ele referiu, foi de que não teve, num mês e meio, oportunidade para reunir com o Sr. Governador, com o Inspetor-Geral de Finanças. Portanto, termino como comecei, aqui uma nota não 10 teria levado o Sr. Governador a esclarecer seguramente em pouco tempo aquilo que não esclareceu. E é só,
Sr. Presidente, obrigado. Eu vou fazer um apelo a todos os senhores deputados, e ao seu governador também, para manter a máxima postura institucional, para conseguirmos dar dignidade a esta audição. Eu vou passar a palavra ao Sr. Deputado do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Tem a palavra, 5 minutos.
Bem, muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, agora estamos no novo requerimento e estamos a falar sobre no âmbito do requerimento apresentado pelo CDSPP sobre a aquisição da nova sede e dos terrenos e no negócio imobiliário que ficamos agora a saber que isto já passou e a transversal a 22 ministros e penso que 8 governadores, não é? Portanto, é uma coisa já muito antiga, mas que tem uma relevância enorme quando chegamos à conclusão que de 191,99 milhões de euros, quase 192 milhões, se estima passar para 280 milhões, vimos várias notícias que falam nisso e, portanto, aqui um custo adicional de quase 46%, que não é um pormenor, são mais 88 milhões, são mais quase 50% de obra. E agora, Sr. Governador, a frase que teve preocupou-me um bocadinho, que é o custo final só a Deus pertence. Isto não... Disse isso.
Isso não é para ti, é para uma parte.
Sr. Deputado, continue, por favor,
disse
a intervenção.
Isso. E, portanto, isso eu acho que devia ser bem estimado, porque com certeza que tem estudos técnicos. Eu sei que estará a falar na questão do recheio, na questão do horário, na questão outros custos inerentes, mas se ultrapassarmos e chegamos aos 280 milhões de euros, que é os números que a imprensa fala, estamos a falar de mais 50%. Se falarmos em futuro a Deus pertence, estamos a falar de algo que me possa preocupar muito, não é por Deus, mas é por sorte e destino, e acho que deve precisar essa frase. Pode talhar, porque houve aqui várias diligências efetuadas e alertaram para riscos, e comentaram que havia despesas omitidas. Pode detalhar exatamente quais foram essas despesas omitidas, acabamentos, elevadores, mobiliário, etc., e qual será o impacto financeiro esperado neste futuro a Deus pertence? Por que razão assinou um contrato com a Fidelidade? Eu acho que isso deve ficar bem explícito hoje aqui na Comissão, antes de clarificar e contabilizar todas estas despesas e contingências. Quais os mecanismos previstos para evitar derrapagens financeiras adicionais? Sobre as contingências graves, que também são apontadas, os relatórios da agência identificaram 16 contingências que eu disse. Pode enumerar quais são as mais críticas e explicar porque, mesmo assim, avançou com a assinatura do contrato? Está garantida a autonomização das instalações por razões de segurança, caso não esteja, que riscos corremos e que riscos reais existem? Como se justifica que todos os sobrecustos decorrentes das alterações tenham de ser assumidos unicamente pelo Banco de Portugal? E na gestão e responsabilidade, Sr. Governador, qual foi o papel do Conselho? Sr. Presidente, eu gostava que pudesse parar o meu tempo. Sr. Presidente, uma questão de dignidade, se me pudesse parar o tempo, recuperando 15 segundos, porque o Sr. Governador não estava a ouvir e eu acho que deve ouvir. E, portanto, sobre a gestão e responsabilidade, eu tinha aqui algo a dizer-lhe, que é, não parou, mas sumará com certeza, pronto.
Depois dou-lhe a tolerância de 15 segundos.
Muito obrigado. Qual foi o papel do Conselho de Administração do Banco de Portugal na aprovação deste contrato? Houve votos contra, ou reservas, ou foi aprovado por unanimidade? Eu acho que é importante também percebermos a responsabilidade de todos. Considera que o seu mandato, terminando em breve, não seria prudente deixar esta decisão para o outro governador? Por que motivo a quis tomar logo? Também acho que é importante esclarecer. Como justifica esta decisão de contexto, no momento em que, como eu disse na primeira parte, o Banco de Portugal registra várias perdas acumuladas, e em 23 foram mais de 1.000 milhões, e em 24 foram 1.142 milhões de euros negativos. Ou seja, são 2 mil milhões de euros, e agora há aqui um investimento significativo que não dá para melhorar o balanço, porque o ativo aumenta, mas os capitais regrediram bastante. Que impacto espera que este investimento tenha sobre a solidez financeira do banco e sobre a percepção pública da sua gestão? Sobre alternância e transparência, foram estudadas alternativas, localizações ou reabilitação de outros edifícios já existentes que pudessem representar menor custo, independentemente dos edifícios que o Banco de Portugal tem? Está disponível para divulgar publicamente o contrato e os relatórios das diligências efetuadas, das diligence, na íntegra, para garantir transparência? Está disponível para nos fornecer? Que garantias pode dar ao Parlamento e ao país que este processo foi conduzido com total rigor, prudência e no exclusivo interesse da instituição Banco de Portugal? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Passo agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. O Sr. Deputado Nuno Fazenda tem a palavra. 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero começar por saudar e agradecer ao Sr. Presidente e a todos os grupos parlamentares aquilo que foi o tempo extra, diria, concedido ao Sr. Governador, porque isso permitiu esclarecer de forma cabal todo o processo e contribuir também para a transparência de toda esta audição. Sabemos que, e isto era um ponto que eu queria deixar muito sublinhado, o Banco de Portugal é uma instituição de referência, com grande credibilidade, e que algumas das intervenções aqui proferidas, no fundo, também visam indiretamente aquilo que é o prestígio de uma instituição como o Banco de Portugal. Aqui já foi dito que o tema das novas instalações do Banco de Portugal arrasta-se há mais de 4 décadas. Aqui foram descritas as várias localizações e a verdade é que só agora, ao fim destas 4 décadas, o processo finalmente avançou e este avançar permite poupanças objetivas para o Estado que aqui já foram quantificadas. Mas vamos de forma sumária aqui a alguns factos. Primeiro, no dia 2 de maio de 2025, o Banco de Portugal anunciou a assinatura de um contrato de promessa com uma fidelidade para a aquisição de um imóvel em Entre Campos, com um investimento que aproxima-se dos 120 milhões de euros e que se situa no limite inferior das duas avaliações independentes. E por isso, conforme afirmou o Banco de Portugal, esta decisão visou proteger da melhor forma o interesse público. Pouco depois, em 21 de julho, o Ministro das Finanças ordenou à Inspeção-Geral das Finanças a abertura de uma auditoria a este negócio. Evidentemente, ninguém põe em causa que o Banco de Portugal também não deva estar sujeito ao escrutínio e ao apuramento de todos os seus processos. E, aliás, o Banco de Portugal é mesmo o primeiro a querer que tudo seja demonstrado de forma inequívoca e a prova provada é esta audição hoje aqui do Sr. Governador do Banco de Portugal para esclarecer tudo o que há a esclarecer. Mas, evidentemente, que esse escrutínio deve respeitar a lei e ser exercido pelas entidades competentes. E qual é o histórico sobre esta matéria? Destaque 3 pontos. Primeiro, perante uma proposta de alteração legislativa apresentada pelo Governo, em que o professor Mário Centeno era Ministro das Finanças, e que se atribuía à IGF competências de auditoria junto do Banco de Portugal, o então Governador do Banco de Portugal, Dr. Carlos Costa, considerou que tal seria uma ameaça à independência do Banco de Portugal, posição que à data foi secundada pelo PSD. E, portanto, em segundo lugar, essa proposta de alteração legislativa não avançou e temos hoje a mesma lei que não tem a IGF com competência inspectiva sobre o Banco de Portugal. Por último, o próximo Governador do Banco de Portugal, em recente audição parlamentar aqui nesta comissão, disse que a instituição entregaria toda a informação à IGF, mas que uma auditoria caberia, naturalmente, ao Tribunal de Contas ou à Comissão de Auditoria Interna, nunca atribuindo essa competência à IGF. E por isso as questões são as seguintes, Sr. Governador. Na sua perspectiva, quem é que tem a competência legal para fiscalizar e escrutinar a atividade do Banco de Portugal? Em segundo lugar, se o despacho do Sr. Ministro das Finanças tem ou não uma base e um enquadramento legal para determinar à IGF uma auditoria ao Banco de Portugal. Segundo ponto muito importante. O Sr. Ministro das Finanças teve ou não conhecimento do processo em curso das novas instalações do Banco de Portugal? Ora, a resposta é clara. Teve. E foi dada pelo próprio Banco de Portugal e confirmada pelo próprio Gabinete do Ministério das Finanças. O Banco de Portugal, neste contexto, informou o Ministro das Finanças e disponibilizou vários elementos. E talvez valha a pena ter presente quais foram os elementos, porque alguma desinformação ou alguma ausência de informação o Sr. Deputado Paulo Núncio não saiba. O que é que forneceu o Banco de Portugal? A due diligence sobre o edifício do edifício de Entre Campos e da Avenida de Berna, o memorando de entendimento com a fidelidade, o ponto de situação sobre o terreno do Alto dos Moinhos, a minuta do contrato de promessa e 2 avaliações independentes sobre o edifício em questão. Estes documentos foram confirmados pelo próprio gabinete do Sr. Ministro das Finanças em resposta a um requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e, portanto, teremos até todo o gosto em partilhar esta mesma resposta com a Comissão e por aqueles que possam não ter presente esta informação. E por isso, aquilo que os factos demonstram inequivocamente é que o Sr. Ministro das Finanças estava a par do assunto, não podendo fingir surpresa ou desconhecimento. E por isso sim, a realidade e os factos mentem categoricamente qualquer argumento que alegue desconhecimento do Sr. Ministro das Finanças sobre o tema. Mas mais ainda, no Parlamento, o Sr. Ministro das Finanças nunca manifestou qualquer preocupação, reserva ou questão sobre o tema, o que também o poderia ter feito. E por isso as questões finais que lhe coloco, Sr. Governador, são as seguintes. Perante toda a documentação remetida pelo Banco de Portugal, o Ministério das Finanças levantou alguma dúvida, pediu esclarecimentos adicionais, solicitou mais informações, mais documentos Faltou alguma informação que tenha sido pedida pelo Governo e que o Sr. Governador do Banco de Portugal não tenha fornecido? Eram estas as questões.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Fazenda. Passo então ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Mário Mourinho Lopes tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Novamente, Sr. Governador, Dr. Mário Centeno. Uma nota prévia, aliás várias. Primeira nota prévia, eu estou a interpelar o ainda Governador do Banco de Portugal, não estou a interpelar o Banco de Portugal, governadores há muitos, Banco de Portugal há um, nem estou a interpelar os trabalhadores do Banco de Portugal, portanto isso que fique muito claro. Segunda nota prévia, em causa, nesta audição, não está, pelo menos para a Iniciativa Liberal, a decisão de construir uma nova sede. Creio que os argumentos apresentados são atendíveis. O que está em causa para nós é esta decisão em particular isso. E o timing desta decisão. E sobre isso já falaremos. Segunda nota, terceira nota prévia. O custo final só a Deus pertence. Vou recordar a troca que tivemos há pouco na edição anterior, em que eu recordei as palavras do então Secretário de Estado, o Dr. Mourinho Félix, em que ele dizia o Estado português é o legítimo beneficiário dos dividendos gerados pelo Banco de Portugal. Ora, isto pode, obviamente, afetar os dividendos do Banco de Portugal e, portanto, o custo final só a Deus pertence, mas estão os contribuintes cá na terra a pagá-lo, caso esse custo não seja controlado. Quarta nota prévia. Esta discussão é altamente assimétrica, porque o Banco de Portugal, o Sr. Governador, este Conselho de Administração, dispõe de muito mais informação do que aquela que nós temos para poder ter uma discussão transparente sobre o assunto. Nos artigos que estão publicados e que o Sr. Governador criticou publicamente, não está nenhum contraditório do Banco de Portugal. Quando lá aparece a menção que o Banco de Portugal foi contactado, aparece na notícia, então tenho de desmentir publicamente. Na notícia, nas várias notícias diz, o Banco de Portugal não respondeu. Às várias notícias que nós temos aqui, diz que o Banco de Portugal não respondeu. Outra informação incompleta. No seu comunicado de maio, não é dito que o custo de 191 milhões de euros é referente ao Core and Shell. Portanto, na verdade, aquilo é apresentado para qualquer português incauto como o custo final da sede e depois vimos a descobrir mais tarde que afinal é o Core and Shell. Outra informação incompleta. Na sua entrevista com o Vítor Gonçalves na RTP, faz esta comparação à aquisição da sede do Banco de Portugal a alguém, um português normal, que vai fazer a escritura da casa e depois tem de colocar lá mobiliário. Mas o Core and Shell não é isso. Não é só o mobiliário que está aqui em causa. Há muitas outras coisas para finalizar, sobretudo num edifício com as características que se exigem à sede ou um edifício de escritórios do Banco de Portugal. Já elencou alguns, mas há muitos mais. E, portanto, destes 191 milhões de euros, temos, enfim, um outro valor que, tal como disse, só a Deus pertence, mas nós gostaríamos de o saber, porque estamos aqui mandatados para defender os cidadãos portugueses e os contribuintes, e, portanto, era importante ter noção disso. E agora, indo à fita do tempo, isto foram só os considerandos prévios. Fita do tempo, recuamos a 2022 e entre campos estava fora de questão. Não era solução, era apresentado como não sendo solução. A própria Caixa Geral de Depósitos, que é um banco comercial, considerou que não cumpria os critérios técnicos, entre outros, para poder ser a sede da Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, essa situação estava excluída. Em 2019, um pouco antes, dá-se uma venda do terreno do Alto dos Moinhos, que é vendido pela Câmara Municipal de Lisboa à Fidelidade. 278 milhões de euros. Ora, isso sendo, embora seja um ANOF, seja uma receita de capital do Estado não repetível, ainda assim consolida nas contas públicas e, portanto, certamente contribuiu para o excedente orçamental desse ano 2019. Entretanto, dá-se aqui uma série de mudanças que não se percebem bem e Entrecampo já passa a ser viável, o que também é altamente questionável. Porque se no Altos Moinhos havia um terreno em que se poderia fazer um projeto à medida com as necessidades muito particulares do Banco de Portugal, agora acabou-se por ir por uma solução que tem uma linha ferroviária a passar literalmente ao lado, que partilha infraestrutura com outros edifícios que não são afetos ao Banco de Portugal, desde condutas do ar-condicionado até o parque de estacionamento. E, portanto, há aqui questões de segurança que se colocam, porque, obviamente, há aqui uma partilha de espaço. E, portanto, e já para não falar, obviamente, na discrepância que há nas diferentes propostas, nomeadamente a avaliação que é feita em julho
E depois temos uma em agosto, e aí não pode ser as taxas de juros a explicar o diferencial, e temos uma em agosto que tem um acréscimo substancial na avaliação que é feita. E, portanto, perante isto, a questão que nós temos que colocar é qual foi a análise comparativa, qual foi o benchmark, algo que, por exemplo, o Tribunal de Contas exigiria, para ir, de facto, por esta solução que tinha sido em 2022, afastada. E que a própria Caixa Geral de Depósitos, que é um banco comercial, desconsiderou. E, portanto, não serve à banca comercial, mas está a servir ao Banco de Portugal. E disse há pouco, na sua intervenção, se escutei bem, se não escutei, peço que corrija, por favor, que me corrija, que não havia alternativa. Então, eu volto a perguntar se não há alternativa do Alto dos Moinhos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Mário Amorim Lopes. Passando então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Livre, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem 5 minutos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria novamente agradecer a presença do Sr. Governador do Banco de Portugal, o professor Dr. Mário Centeno, e as explicações que nos pôde dar durante esta audiência e as quais agradeço. O requerimento que me tive esta audição levanta estas questões que são relevantes sobre a nova sede, já todos discutimos, e há uma diferença entre o custo inicialmente anunciado, 192 milhões de euros, e os valores agora apontados como superiores, e a forma como eventuais sobrecustos poderão recair sobre o banco. O LIVRE entende que estas matérias devem ser esclarecidas, como já adiantei, não para alimentar polémicas fáceis, mas para reforçar a confiança dos cidadãos numa instituição central do nosso sistema democrático e financeiro, e queremos distinguir duas coisas. Por um lado, a decisão de concentrar serviços dispersos numa nova sede, que, como já também ouvimos, não resulta de uma iniciativa repentina do atual governador, como já foi referido, mas uma necessidade identificada já há muito tempo e que tem vindo ao longo de 4 décadas a tentar que seja posta em prática e por anteriores administrações. E esta necessidade responde, de facto, a uma exigência real de eficiência e modernização do Banco de Portugal, e é essencial recordar isto para não reduzir o debate a uma questão pessoal ou conjuntural. Por outro lado, um projeto desta dimensão exige, todos sabemos, rigor absoluto, gestão prudente e comunicação transparente. E se existem contingências graves, esta Comissão deve conhecer quais foram já resolvidas e quais permanecem abertos. Se há risco de sobrecustos a recair sobre o banco, é indispensável perceber que mecanismos existem para os limitar e assegurar uma execução eficiente. O Banco de Portugal, devemos lembrar, é uma instituição independente e financeiramente autónoma, e convém deixar claro que os recursos aplicados neste projeto não provêm do Orçamento de Estado. Dizer o contrário é criar um falso dilema. Mas essa autonomia traz consigo uma responsabilidade acrescida, a de comunicar de forma clara, proativa e completa, para que toda a sociedade saiba que este investimento do Banco de Portugal, embora muito significativo, é conduzido com rigor e no interesse do funcionamento da instituição. E por isso, dados todos os esclarecimentos que já pudemos aqui ouvir, cabe-nos perguntar que mecanismos de transparência e de comunicação pública pretende o Banco de Portugal adotar para que cada etapa deste processo, que se prevê longo ainda, seja claro para todos, e se vai deixar alguma orientação ao seu sucessor, ao Dr. Álvaro Santos Pereira, nesta matéria. E qual é a perspectiva do Banco de Portugal quanto à plena concentração de todos os trabalhadores do novo edifício? Eu sei que é uma questão difícil, que as obras escorregam um bocadinho sempre e nós não sabemos quando é que vamos ter os novos trabalhadores no novo edifício, porque uma coisa é o que está no papel, outra coisa são estimativas realistas que conseguimos fazer sobre esta matéria. Gostava de saber se há um horizonte temporal que nos possa indicar de forma realista para que essa mudança esteja concluída. É que aqui o que está em causa não é a legitimidade de construir uma nova sede, mas a forma como o processo é conduzido. E acreditamos que a melhor forma de proteger a independência do Banco de Portugal, evitar aproveitamentos políticos e reforçar a transparência de todas estas atividades e a confiança dos cidadãos é mesmo que a comunicação seja clara e que todos saibamos, aqui na Comissão, os deputados, mas também os cidadãos, como é que o processo está a decorrer e acompanhar o decorrer do processo nos próximos anos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Patrícia Gonçalves.
Senhor Presidente.
Senhor Deputado Nuno Fazenda, pede a palavra para...
Pinto relação à mesa.
É a palavra.
Senhor Presidente, era só para distribuir uma documentação à Comissão, que é o requerimento que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista efetuou junto do Governo a solicitar todos os elementos que tinham sido fornecidos, e aqui também a resposta do Senhor Ministro das Finanças, que confirma todos os elementos que foram facultados em tempo oportuno pelo Banco de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Iremos então fazer chegar isso aos grupos parlamentares. Muito bem. Para a resposta, darei então a palavra ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Sr. Governador, tem 25 minutos para a resposta. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Muito obrigado pela vossa paciência e, já agora, também indulgência com a minha utilização do tempo. Eu tenho que começar por fazer uma penitência, porque, obviamente, eu aprendi desde pequenino que não se deve invocar o nome de Deus em vão, e eu filo, e portanto tenho que aqui voltar atrás. Qual era o contexto? O contexto eram poucos segundos para tentar passar uma mensagem, e era a seguinte a mensagem, e eu já vou retomar com mais tranquilidade e mais tempo todos os pontos desta mensagem. Não há nenhuma dúvida, nem nenhum risco em cima do valor da aquisição do imóvel nas condições contratuais que eu aqui descrevi brevemente ao promotor do imóvel em Entrecampos. Não usemos a expressão Entrecampos, a palavra Entrecampos, com muitos sentidos, porque senão, como nas linguagens de programação, o algoritmo não vai até ao fim. Temos que perceber do que é que estamos a falar. O projeto que está a ser adquirido para as novas instalações, não sede, instalações dos escritórios do Banco de Portugal em Lisboa, não tem nenhuma incerteza sobre o seu custo. O valor que comunicámos ao país, fizemo-lo porque aquele valor está fechado, são 192 milhões de euros, e é muito claro o que é que ele inclui. A resolução das linhas vermelhas, chamemos-lhe assim, que incidem ainda sobre o projeto, é da exclusiva responsabilidade do promotor. E não há nenhum acréscimo do custo do investimento, do valor do investimento, decorrente da resolução dessas linhas vermelhas. Coisa diferente é o que ainda não está fechado. Coisa diferente é o que ainda não está fechado. E há um custo adicional, que eu aqui expliquei muito sumariamente, e que tem a ver com tudo que envolve o interior do edifício. Quem nos está a apoiar na concretização dessa dimensão deste projeto, eu disse, é a Open Book. A única coisa que está fechada é o contrato com a Open Book, e há um projeto apresentado ao banco que tem valores máximos. O Sr. Ministro das Finanças sabe desta informação. Mas se eu, dirigente do Banco de Portugal, entidade pública, vier para a praça pública com esse valor, eu vou ficar automaticamente com esse valor como um ponto focal do mercado. E vou ficar refém do mercado nesse valor. Não tem nada a ver com falta de transparência, não tem nada a ver com pouca diligência ou incapacidade de comunicar. O Banco de Portugal, se puser perante o mercado com esse valor na praça pública, fica refém desse valor. É um valor negocial que ainda não está fechado, que depende de centenas de decisões. Daí a incerteza e daí a invocação errada de entidades não terrenas, e é assim que deve ser entendido. Duas partes. Não há nenhuma incerteza sobre o valor do imóvel, nenhuma incerteza sobre esse valor. O outro valor, que ainda não foi divulgado porque não está concretizado, é matéria negocial e decisória do Conselho de Administração do Banco de Portugal. São milhares de decisões. Eu vou-vos dar uma comparação, porque essa já está feita. O Banco de Portugal moveu moveu todos os trabalhadores, são 900 trabalhadores, do edifício da Almirante Reis para o edifício da Álvaro Paes. A despesa em mobiliário adicional de mover 900 pessoas foi 700 mil euros. Porquê? Porque o Banco de Portugal reaproveitou todo o equipamento que pôde aproveitar da Almirante Reis. Foram 700 mil euros mover 900 pessoas de um edifício para o outro. Para vocês terem ideia do rigor financeiro com que fazemos as coisas e da contingência desse custo nas decisões futuras. Eu não estou a antecipar, nem a desantecipar, que o Conselho de Administração do Banco de Portugal vai utilizar todos os 1.500 trabalhadores do Banco de Portugal que têm posto de trabalho neste momento. Nós podemos utilizar as mesmas secretárias, os mesmos equipamentos e levá-los para o novo edifício. E o custo é zero. É uma decisão que o Banco de Portugal tem que tomar no futuro. Quanto às perguntas concretas, e agora indo aqui um pouco, questão a questão. O Sr. Deputado Marco Claudino disse um pouco que eu podia antecipar o que é que estava num ofício que eu não conhecia. Sr. Deputado, eu recebo oficialmente, pelos canais oficiais, que é aqui o Sr. Presidente e a Comissão, que me dizem o que é que o Parlamento quer. E podia, de facto, enfim, olha, agora como o nosso treinador, que em tempos antecipava a jogada do adversário, podia ter essa capacidade. Ao Sr. Deputado, não era o que era pedido ao Banco de Portugal, há de entender que o Banco de Portugal recebe os ofícios e responde aos ofícios. A mesma coisa se coloca em relação a este valor que eu acabei de explicar e que o Sr. Deputado acabou de ouvir a minha explicação. Sr. Deputado, fragiliza a posição negocial do Banco de Portugal. Fragiliza a posição negocial do Banco de Portugal. Não é legítimo que o Banco de Portugal se exponha dessa maneira, porque não está a defender o interesse público. Quando eu defendi, perante o promotor do edifício, a aquisição pelo valor mais baixo das avaliações, estava a defender o Banco de Portugal. Não é por aí que vamos ter nem menos transparentes, nem mais transparentes. É uma decisão da responsabilidade gestionária da administração do Banco de Portugal. É muito, muito sério e é potencialmente o dinheiro suficiente em termos de seriedade para que eu não exponha ao Banco de Portugal a isso. A comparação com comprar a casa é evidente que é para se entender que quando alguém faz uma escritura para uma casa, 99% das vezes essa casa não está mobilada, não está equipada na cozinha, é preciso fazer aquisição de equipamento, foi só para isso. Às vezes as simplificações podem não ser bem entendidas, mas era tão simples e tão quase honesta como esta que eu aqui estou a dizer. O impacto que eu disse, os 140 milhões de euros, é o impacto estimado nos resultados do Banco de Portugal a 25 anos. 140 milhões de euros. O Alto dos Moinhos. Sr. Deputado, a alternativa ao Alto dos Moinhos esteve em cima da mesa até ao dia em que nós decidimos a aquisição do edifício do promotor no espaço da Feira Popular. Até já tenho medo de dizer a palavra entre campos, porque os senhores deputados depois interpretam, ou interpreta sempre sendo a mesma coisa, e não é. O projeto de 2022 é bastante diferente do projeto de 2023, que foi apresentado no final de 2023 e que o banco adquiriu, decidiu adquirir. Não é a mesma coisa. São coisas diferentes. Eu estou só a dizer, senhor deputado, alternativa Alto dos Moinhos. Esteve, obviamente, em cima da mesa, desde o momento em que o Banco de Portugal decidiu adquirir o edifício. Há uma reunião interna no Banco de Portugal, no final de 2018, que leva o Banco de Portugal à procura imediatamente de alternativas. Eu estava no Ministério das Finanças e o professor Álvaro Novo era secretário de Estado do Tesouro e foi contactado pelo Banco de Portugal para, por exemplo, olharmos para alternativas como Berna. Ou seja, assim que o terreno é comprado, há uma decisão própria do Banco de Portugal de procurar alternativas. E foi uma sábia decisão, vou-lhe dizer. Vou-lhe dizer porquê. Mais uma vez, não é por termos demasiada presciência, mas estes terrenos, que não estão urbanizados, têm um período de processamento em termos de podermos fazer alguma coisa neles e com eles, que é totalmente incerto. Não será outra vez invocar, mas é muito incerto. Eu vou-lhe dar algumas datas. Quando eu cheguei ao banco, as primeiras reuniões que tive como governador, porque eu já cheguei ao banco em 1993, quando eu cheguei ao banco como governador, uma das primeiras reuniões que tive, se não a primeira, foi sobre este tema. Era absolutamente urgente. O edifício da Almirante Reis tinha peças a cair, pedaços da fachada a cair. Está completamente vedado desde 2021. E nessa altura havia uma data objetivo para a reforma do ato do ponto de vista urbanístico, que era junho de 2021. Não foi cumprida. Mudou para março de 2023. Não foi cumprida. A Câmara não conseguiu avançar com este processo. Passou a terceira data para dezembro de 2023. Não foi cumprida. A quarta data, março de 2024. Não foi cumprida. O decisor, neste caso o Conselho de Administração do Banco de Portugal, está a observar tudo isto e acompanha, porque há um grupo de acompanhamento, aquilo é um loteamento em que há mais promotores, e estamos todos na mesma contingência. E já vamos na quarta data objetivo, e houve uma quinta, outubro de 2024. Eu já relatei há pouco tudo o que se passou nesta linha do tempo, ao mesmo tempo que este projeto tinha sucessivos adiamentos da data objetiva essencial para que o processo pudesse começar a avançar. Essa data, felizmente para os outros promotores, e já agora para o Banco de Portugal, porque também tem um terreno que é valorizado por esse facto, foi finalmente digo, terminado esse processo, essa data objetiva, foi aprovada a reforma do ato, com data retroativa ao alvará do loteamento de 2017, em 19 de março de 2025. Em 19 de março de 2025, o Banco de Portugal estava e tinha-se visto obrigado a fazer toda a pesquisa e todo o trabalho que eu aqui descrevi. Se agora começássemos este processo e fôssemos muito diligentes, assim, o mais eficientes que existe no mercado, nós, na estimativa que eu tenho aqui, é um cenário hipotético, daqui a 8 anos poderíamos estar em condições de mudar para o Alto dos Moinhos. 8 anos. Mais 8 anos. A IGF foi mandatada para fazer uma auditoria. Aquilo que temos estado a trabalhar com a IGF é sobre o enquadramento legal da auditoria. Eu não tenho legitimidade, ninguém tem legitimidade no Banco de Portugal para permitir uma auditoria que não tem, que se ela não tiver quadro legal. É disso que andamos à procura. Senhor Deputado Eduardo Teixeira, espero ter conseguido explicar razoavelmente bem onde é que estão as incertezas. Não há nenhuma despesa omitida. Não há seguramente nenhuma despesa omitida na aquisição do edifício, tal como contratualmente o promotor está obrigado a entregá-lo ao banco, depois de resolver todas as contingências que lá se colocam. As mais importantes e aquelas que eu poderia aqui nomear são essencialmente duas. Uma que apenas envolve o promotor e o banco, e na verdade os proprietários de outras frações, que é a questão da propriedade horizontal. É uma preocupação que o banco tem, está acautelada no contrato de promessa de compra e venda e tem que estar resolvida até 24 meses depois da assinatura do CPCV. Portanto, temos 2 anos, desde o momento em que ele foi assinado, para que este processo se conclua. É, eu diria, interna a todo o processo. Mas a alteração dos usos, que é uma parte importantíssima do projeto, que é uma condição essencial, depende de uma decisão externa, na verdade camarária. É uma decisão que se colocará a seu tempo. Toda a informação que temos, atendendo àquilo que são os regulamentos camarários em Lisboa e a alteração que está a ser feita, porque todas aquelas áreas que eram dedicadas a comércio vão ser mantidas em serviços que não são escritórios. Portanto, nós não vamos instalar escritórios naquelas áreas e vamos instalar funcionalidades que comunicam com o exterior. E é essa uma condição importantíssima para o banco. Quanto à existência de comércio em instalações de bancos centrais, na verdade, senhores deputados, existe um bocadinho de tudo. Eu vou citar apenas o exemplo do Banco da Eslovénia, que em todo o resto do chão do edifício onde o Banco da Eslovénia se opera, há uma loja enorme, não sei se posso dizer a marca, de roupas. Enorme. A Zara. Há bancos centrais, nós próprios estamos em instalações em Lisboa há décadas, partilhadas com outras entidades, em algumas das instalações que ocupamos. O edifício do Rossio tem um café por baixo, está, o espaço do café também é do banco e está arrendado. Portanto, há muita variedade. Neste caso concreto, nós fizemos, enfim, linha mestra da nossa atuação, da nossa decisão, que na vertical...
É o café Nicola.
Já disse a Zara, posso dizer Nicola. Muito bem.
Esse é português.
Não existisse nenhuma instalação que não do Banco de Portugal. A decisão foi tomada no Conselho. As várias decisões do memorando de entendimento, da assinatura do CPCV, por unanimidade, e esta é uma decisão absolutamente consensual no Conselho de Administração do Banco de Portugal. A nossa relação entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal, vou-vos dizer, não podia ser melhor. Institucionalmente, que é como ela deve ser colocada, e nos contactos que nós fazemos com o Ministério das Finanças. Quer, eu já referi há pouco, que já trabalhei como governador, eu como ministro só trabalhei com governador. Como governador trabalhei com três ministros, porque como vocês sabem, os ministros das Finanças rodam mais do que os governadores. E eu, com os três ministros das Finanças com quem trabalhei, todas as dimensões de independência, de autonomia e de troca de informações e de trabalho técnico, porque 99% da relação entre o Ministério das Finanças e o Banco de Portugal ocorre a nível técnico. Estamos sentados em centenas, dezenas de reuniões todos os anos, ao lado um do outro, a defender o país e a representar o país. Neste processo em particular, eu tinha informado o anterior Ministro das Finanças, assim que o atual Ministro das Finanças tomou posse, no 15 de abril de 2024, foi a reunião que tive com ele, a primeira, e na agenda que eu levei para essa reunião, a questão das instalações e dos edifícios estava presente. E nessa altura, estamos a falar de 2024, falámos quer do edifício Álvaro Paes, para onde íamos transitar, e aí o processo estava mesmo em curso, os 900 trabalhadores da Almirante Reis, quer deste projeto. Foram avançados valores, que eram valores expectáveis das avaliações. Felizmente, pode-se falar com o Ministro das Finanças sobre estas matérias, sem que as coisas se saibam e que, protegendo o Banco de Portugal, foi o que aconteceu. Uns meses depois, na verdade, alguns meses depois, já em 2025, houve outra reunião pedida por mim, exclusivamente sobre esta matéria, para falarmos sobre o memorando de entendimento e aquilo que era a situação do projeto. Foram entregues ao Ministério das Finanças todos os documentos, toda a informação produzida no contexto, e nessa altura foram entregues também ao Ministério das Finanças as due diligences legais de Berna e a situação concreta em que estava, que era de impasse, porque estamos a falar de janeiro de 2025, não havia avanço no processo de urbanização, na reforma do ato do Alto dos Moinhos, a situação do Alto dos Moinhos. Tudo foi transmitido ao Governo, a este, aos anteriores. Sempre por minha iniciativa, dentro da minha autonomia, para mim, e se os senhores deputados forem ver as minhas audições nesta casa, que eu muito me orgulho de ter também sido eleito deputado duas vezes, para mim a independência é um dever, não é um direito, não é uma prerrogativa. Se forem ver, a minha definição de independência do Banco Central sempre foi assim. A independência é um dever, não é nada que eu me arrogo para poder fazer. Esta decisão, em concreto, é da exclusiva responsabilidade do Conselho de Administração do Banco de Portugal. Foi assim que foi feito. Foi dado conhecimento em todos os momentos a quem tinha que ser dado conhecimento. A questão de saber se esta decisão tem alguma coisa a ver com o possível impacto que uma decisão de venda em hasta pública, num leilão, de um terreno camarário, onde o Ministério das Finanças não tem nenhuma interferência. Eu até me recordo do dia em que saiu a notícia, eu não fazia a menor ideia do que estava a passar. Agora, aos senhores deputados, o Orçamento de Estado de 2019 tinha mais de... Eu não costumo dizer números sem ter muito, pelo menos uma aproximação. São dezenas de milhares de milhões de euros. Dezenas de milhares de milhões de euros. Os senhores deputados acham mesmo que a receita de uma hasta pública camarária, que nem se sabia muito bem quando é que ia ser registada, porque não se sabe, é assim, não se sabe quem decide quando é que se registram estas operações, é o INE. Tinha alguma influência nesta cidade? Oh, senhores deputados, valha-nos, e eu agora não digo o resto da palavra, porque já fiz. A questão da ferrovia é verdadeiramente extraordinário que seja colocado, porque o valor de um edifício é as suas acessibilidades. Numa área metropolitana, um edifício vale o que as suas acessibilidades valerem. Ter o comboio ali, ter os autocarros, ter aquelas vias de comunicação, o metro, faz desta localização uma localização verdadeiramente única em Lisboa. Não há mais nenhuma. A localização das vias de comunicação, neste caso, como sabem, o metro passa ao lado. Na verdade, o Banco de Portugal partilha acessos à estação de metro dos Anjos na Avenida Almirante Reis. Fizemos, aliás, um acordo com o metro há pouco tempo para que, se houvesse, por causa das acessibilidades, um elevador que tem que partilha parte das instalações do Banco de Portugal. O Banco de Portugal pode ir para um castelo, no cimo altaneiro, onde ninguém o vê nem ninguém lhe chega. Não é essa a definição de Banca Central hoje, não é essa a nossa visão, não foi isso que guiou esta decisão. Deixem-me só ver se há alguma pergunta que eu ainda não tenha respondido. Os resultados. O impacto nos resultados do banco. Doutora Helena Adegas, faça favor, se me permite.
Tem a palavra, a senhora Helena Adegas. Então,
só aqui explicar, porque há muita preocupação com a questão da. Em anos em que o banco está a ter resultados negativos. O efeito que isso poderia, pode ser muito oportuno ou não fazer um investimento desta natureza. E aí acho que é importante lembrarmos uma coisa, é que sendo o investimento amortizado em 50 anos, e portanto vai a despesa ao longo de 50 anos, e sendo financiado com vendas de outros imóveis que estão no património do Banco de Portugal, e que são em que o produto dessa venda vai imediatamente às contas do banco, com a mais-valia e não só, o produto da venda, até acontece esta espécie de magia em que o impacto imediato nas contas do banco até é de uma antecipação de resultados futuros e, portanto, o impacto a curto prazo é bastante positivo.
Muito obrigado, Sra. Doutora Helena Adegas. Não sei se o Sr. Governador quer acrescentar mais informação, não? Muito bem. Damos então por encerrada esta primeira ronda. Passaremos então à segunda ronda. Começo pelo Sr. Deputado Rui Rocha Pereira. O Sr. Deputado tem 2 minutos.
Muito boa noite, Sr. Presidente e caros colegas, e também aproveito para cumprimentar o Sr. Governador e a restante equipa. Nós, ao longo desta audição que tivemos cá hoje, já toda a gente ficou ciente que a questão da nova construção da nova, não é da nova sede, das novas instalações seriam necessárias, e também o Sr. Governador já várias vezes transmitiu que não queria fragilizar a posição do negócio do Banco de Portugal relativamente ao custo final, ou seja, por uma questão de prudência, por uma questão de não fragilizar o negócio, não queria, portanto, estimar o custo, porque o custo não está definido, era uma estimativa, mas pelo menos uma estimativa. E eu, perante essa, portanto, afirmação, gostaria também de lançar uma pergunta muito simples. Foi assinado um contrato de promessa de compra e venda, de aquisição de um imóvel, como o Sr. Governador faz questão de referir, de um imóvel, e trouxe-nos a esta comissão que esse contrato de promessa de compra e venda teria inicialmente 16 contingências, que depois passaram a 11, porque foram resolvidas, salvo erro, 2 e 3 estão em vias de resolução. E a pergunta é muito simples. Não acha que ter efetuado a cerimónia de lançamento da pedra não poderá fragilizar o negócio que foi celebrado em termos de contrato de promessa de compra e venda, uma vez que ele ainda não está totalmente resolvido, porque está dependente de 11 contingências? Ou seja, se não forem resolvidas estas 11 contingências, o negócio cai e, por isso, não havia necessidade de ter sido efetuada essa cerimónia ou esse ato, que foi um ato envergonhado, mas, de qualquer maneira, estava-se a sinalizar para o exterior que o negócio já estava devidamente formalizado e assumido. Era só.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passa então à Sra. Deputada Patrícia Almeida. Tem a palavra 2 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Governador do Banco de Portugal. Eu começava a minha intervenção por dizer que Deus nos ajude. Depois de o ouvir e de ter estado durante todo este tempo a tentar nos convencer que, de facto, a localização e o edifício eram extraordinários, e não duvido, mas nós não temos aqui em cima da mesa a questão da localização, temos sim a questão da compra do edifício e o timing para essa compra. E nesse sentido, começava por lhe perguntar, e até indo ao encontro da sua, peço desculpa, infeliz intervenção, quando diz que os custos finais a Deus pertence, isto porque o projeto original tem um valor, que todos aqui já sabemos, mas o que nós não sabemos é o valor total de 2 pontos específicos, que são a alteração profunda, o estudo prévio e o projeto final, que irão esses sim dizer a todos nós quanto é que iremos pagar, sim, Sr. Governador, quanto é que iremos pagar por esta obra. Depois, e mais tecnicamente, o Sr. Governador falou que uma das principais motivos, para além do tempo em que já estão no edifício da Avenida Almirante Reis, era a questão sismológica e de não haver prevenção sísmica no edifício onde estavam, na Almirante Reis, e eu perguntava-lhe especificamente, tem conhecimento se este projeto tem proteção sísmica adicional, nomeadamente isolamento de base? E esta pergunta não é inocente. Porquê? Porque o projeto do Hospital de Todos os Santos teve que ser reformulado com o aumento de custo de projeto, porque um projeto feito há meia dúzia de anos não tinha esta proteção sísmica tão essencial numa cidade como é Lisboa. Perguntava-lhe também se este projeto, já agora, se cumpre os códigos e os eurocódigos estruturais existentes e exigidos pela União Europeia. Uma outra questão que deixava de colocar tem a ver exatamente com a questão da IGF e do facto de ter sido pedido pelo Ministro das Finanças uma inspeção pela IGF. Já sabemos que não existe quadro legal por parte do Banco de Portugal para poder responder à IGF, mas há aqui uma questão muito simples, é que em 2019 o Sr. Governador queria que a IGF fizesse... irei concluir, Sr. Presidente, que a IGF fizesse estas auditorias ao Banco de Portugal. Durante o tempo em que foi governador, não houve tempo para alterar o quadro legal? Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então à Sra. Deputada Patrícia Gonçalves, tem 2 minutos.
Muito obrigada, Sr. Governador. É só porque não respondeu à minha pergunta. Qual é o prazo em que prevêem para conseguir prevermos a deslocação de todos os trabalhadores para o novo edifício?
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passa então a palavra ao Sr. Deputado Paulo Núncio, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, nesta audição, estamos a falar de uma operação, a operação com a Fidelidade. E essa operação com a Fidelidade não passou por 8 governadores, passou por 1 governador, e esse governador chama-se Mário Centeno. Daí a relevância da pergunta que lhe fiz, e que o Sr. Governador não quis responder. Acusou o toque, mas não quis responder. É verdade ou não que a compra dos terrenos da Feira Popular pela Fidelidade em 2019, por um valor de 273 milhões de euros, muito acima do valor base de licitação, ajudou ao excedente orçamental de 2019? Eu recordo, e o Sr. Governador também se recordará, que o saldo orçamental de 2019 foi de 249 milhões de euros. A compra foi feita por 273 milhões de euros. E por isso era importante que o Sr. Governador explicasse efetivamente se essa compra teve ou não teve um efeito objetivo e concreto no excedente orçamental de 2019. Em segundo lugar, o Sr. Governador admitiu finalmente que a compra da nova sede não vai custar 192 milhões de euros. E eu agradeço finalmente esse esclarecimento, passados estes meses todos de mais opacidade por parte do Banco de Portugal. E à pergunta de quanto é que vai custar, o Sr. Governador respondeu, e era importante que tivesse a coragem de manter essa frase, porque é uma frase que o define e define esta audição. O valor final a Deus pertence. Por mais que queira retirar essa frase foi dita. E essa frase demonstra que este processo foi feito em cima do joelho e foi feito à pressa. E a pergunta que tem que se fazer nesta audição é esta. Porquê a pressa de fechar esta operação com a Fidelidade? Porquê? Porquê é que é tão importante fechar esta operação com a Fidelidade quando havia uma alternativa, que era o Alto dos Moinhos, que já estava preparada para ter a nova sede e não era preciso compra de novo terreno nenhum para se fazer a nova sede do Banco de Portugal? Peço desculpa.
Sr. Deputado.
Não, eu tenho mais 2 questões para fazer, muito rápido.
2 questões.
Eu vou só terminar.
Deputado.
Pois, só terminar. Sobre avaliações, o Sr. Governador... Não, é só uma. Eu faço só uma e termino.
Sr. Deputado, 10 segundos.
Muito bem. O Sr. Governador não explicou. Nas avaliações, e eu volto a fazer a pergunta, quantas avaliações foram feitas no processo de decisão? Sabemos que as últimas avaliações coincidem com o valor e o preço acordado com a Fidelidade. A pergunta é, houve ou não houve avaliações anteriores por valores mais baixos do que esses, que não foram consideradas pelo Banco de Portugal.
Muito obrigado. Sr. Deputado, passo então a palavra ao Sr. Deputado Marco Claudino, do Grupo Parlamentar do PSD, tem 2 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Governador, agradecendo naturalmente as explicações que deu. Há uma que provavelmente ficará no campo da discordância sobre aquilo que é ou não colocar o Banco de Portugal em risco ou de uma forma desprotegida. Aquilo que lhe disse, que era o meu entendimento, foi de facto o comunicado ter sido minimalista, permitiu que toda esta intervenção pudesse ser levada a cabo. Mas dizer que, e eu tenho esta discordância com o Sr. Governador, que coloca em causa, dizer que para além do imóvel ter tido um custo de 192 milhões de euros, haveria um custo adicional, que não é despiciando, de um valor significativo, e até podia, permita-me que lhe diga, estimá-lo. Porque o Sr. Governador, já aqui houve referências várias do seu tempo como Ministro, quando foi aprovado vários projetos, seguramente, de construção de vários imóveis, o Ministro das Finanças, naturalmente, estima e é público qual é que é a estimativa de um projeto. Não significa que ponha em causa o Estado e desproteja o Estado por isso, porque há um mercado concorrencial. E, portanto, se dizer que há uma estimativa de um determinado valor, isso não significa que o Banco de Portugal fique vinculado àquele valor. Bem pelo contrário, há uma concorrência que vai permitir, nas milhares de decisões que disse, ter o melhor preço nesse mesmo entendimento. Portanto, não consigo mesmo compreender como é que melhor informação, mais informação ao público, desprotegesse o Banco de Portugal. Bem pelo contrário, seria um mecanismo de maior informação e mais transparência. Uma segunda nota muito, muito breve. Posso ter entendido mal, mas pareceu-me que o Sr. Governador estaria, de alguma forma, a colocar o Ministro do Estado e das Finanças como co-decisor desta situação, o que para mim seria algo espantoso, porque há pouco referiu que queria realmente separar bem essa questão e, portanto, também queria colocar essa decisão. Decidiu, a meu ver, decidiu à 25ª hora, deu a informação que deu, pelo que o Ministro dos Estados e das Finanças precisou e já reforçou pedidos de informação ao Banco de Portugal, como já foi
para
dito, mas a decisão, de facto, é sua, é do Conselho de Administração. No meu entendimento, mais uma vez, peca pelo seu timing de precisar de querer ter flores no final do mandato.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, Sr. Deputado Nuno Fazenda.
Será muito breve, Sr. Presidente. Queria apenas, nesta intervenção final, agradecer, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, toda a disponibilidade do Sr. Governador e de toda a equipa, de nesta longa audição, ter prestado todos os esclarecimentos e para assim também com maior transparência.
Muito obrigado. Muito obrigado. Pensei que era uma questão que queria colocar ao Sr. Governador do Banco de Portugal. Peço desculpa. Bom, vamos então passar ao Sr. Governador do Banco de Portugal. O Sr. Governador tem 12 minutos. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. 2019, julho. De 29, claro. Eu escrevi 19 aqui, 2029 de julho é a data que neste momento temos prevista, como bem disse, vamos acompanhar todo este processo, a construção já está a materializar-se, temos a felicidade de poder controlar todo o processo da construção a partir dos escritórios que agora ocupamos na Avenida Álvaro Paes, portanto estão 900 pares de olhos que são os funcionários do banco que lá trabalham com essa capacidade. Em relação à questão que continua aqui um pouco em cima da mesa sobre não só o valor como a tipificação das decisões que obviamente depois materializadas têm consequência nesse valor, eu já a referi, quando houve a escolha da Open Book, foram apresentados valores, que são valores máximos. Desses valores foi dado conhecimento ao Ministro das Finanças. Qualquer ação do Banco de Portugal de publicitação destes números fragiliza a nossa posição negocial. Insisto, e não é muito difícil de perceber, que isto é assim. A mesma coisa é dizer, senhores deputados, em relação ao momento da aquisição. Ó, senhores deputados, eu fiz aqui a linha do tempo toda, disse-vos todos os momentos. O processo não começou em abril de 2025, nem em abril de 2024. Começou muito antes. Era necessário negociar em exclusividade. O senhor deputado acha mesmo que se o Banco de Portugal fosse apresentar ao promotor que agora tínhamos que esperar e ele tinha que manter aquele imóvel fora do mercado durante mais uns meses, que não sabíamos quantos eram, no mercado concorrencial alguém faria uma coisa destas? Alguém? É que não estamos a falar, agora sim, não estamos a falar só de uma casa, estamos a falar de 30 e muitos mil metros quadrados, como eu disse há pouco. Ó, Sr. Deputado, não é razoável. Há coisas que nós também, quando levantamos dúvidas, temos que ter percepção do que é que se está a passar. A decisão foi por unanimidade do Conselho de Administração do Banco de Portugal, não foi uma decisão do Governador, não foi uma decisão deste Governador, deu resposta a uma quase que ambição, a uma necessidade do Banco de Portugal de há mais de 40 anos. Eu acho que é a única coisa que estranha neste processo é que finalmente o Banco de Portugal tomou uma decisão. Se for isso o que estranha, nós podemos perguntar-nos e adaptar-nos à realidade. Agora, dizerem que eu podia ir ter com um promotor privado, esperem lá aí, não ponham isto no mercado durante mais uns meses, porque agora pode ser que venha aí outro governador, ainda que o Conselho seja todo o mesmo, e todo o Conselho que lá está de acordo com esta decisão, e depois logo se vê. Avaliações. As avaliações pedidas foram duas, e sabe, Sr. Deputado, há uma frase no documento de avaliação que diz o seguinte: esta avaliação é válida apenas neste dia. Todos os avaliadores defendem-se da avaliação que estão a fazer. E há uma componente dessa avaliação que muda de verdade, na verdade, todos os dias. É evidente que o mercado adapta-se a esta flutuação, incerteza, que não é ditada solenemente, é o mercado, e essa é a taxa de juro. Num projeto desta dimensão, a taxa de juro tem um impacto enorme no valor do imóvel. Nestes valores que estamos a falar, por cada 25 pontos base, 0,25% de variação da taxa de juro, o valor altera-se 10 milhões de euros. Quando a taxa de juro baixa, o valor do imóvel sobe. Entre a primeira versão das avaliações, aquela que é colocada nas notícias do jornal, entre essa primeira avaliação e a última, que não era uma avaliação, era um draft da avaliação, vou-vos dizer, por exemplo, os valores das áreas do imóvel, que é um imóvel complexo, grande, que tem diferentes valências, escritórios, serviços, estacionamentos. O valor das áreas, nessa avaliação, não só não coincidia entre as duas avaliações, como não coincidia com o valor entregue pelo promotor. Foi preciso compaginar todos esses números. O número de estacionamentos nessa avaliação era inferior ao número de estacionamentos do projeto final. E, finalmente, a taxa de juro. A taxa de juro que me era apresentada nessas avaliações era 5,25% numa, 5% noutra. Estamos a falar de junho, julho de 2024. As taxas de juros estavam quase no pico. Quando a última avaliação é entregue, na verdade a única, fechada, o segundo exercício de avaliações, a taxa de juro era 4,5% num caso, tinha descido 75 pontos base, era 4,75 no outro, tinha descido 25 pontos base. Este primeiro caso é o caso da avaliação mais elevada, de valor mais elevado. 75 pontos base de redução podem dar um impacto de até 30 milhões de euros no valor da avaliação. 30 milhões de euros. É apenas o mercado a ditar. Algo que, obviamente, o Banco de Portugal não controla. No caso alternativo da segunda avaliação, que na verdade foi aquela que gerou o valor pela qual a transação foi feita, o valor diminuiu 25 pontos base, qualquer coisa, apenas e só por causa do valor da taxa de juros, 10 milhões de euros. Houve outras alterações, por exemplo, a identificação por parte dos avaliadores do estado final da entrega do edifício, quais eram as suas características, aquilo que eu há pouco aqui vos referi, as fachadas, o ar-condicionado, as instalações elétricas, qual era a situação. Isto é matéria que foi evoluindo ao longo dos exercícios de draft das avaliações, até chegarmos ao último valor. Senhores deputados, eu peço-vos o favor de considerarem mesmo o esforço das centenas de trabalhadores que foram envolvidos neste exercício. do trabalho honestíssimo que os trabalhadores do Banco de Portugal colocaram neste exercício. Podemos querer continuar com verdades alternativas, truncadas, não verdadeiras, mas nada, garanto-vos, nada vai alguma vez pôr em causa a verdade disto que eu vos estou aqui a dizer. A proteção sísmica que é requerida para um hospital é diferente da proteção sísmica que é requerida para um edifício de escritórios. E este edifício de escritórios tem as classificações mais elevadas que hoje na Europa são dadas a edifícios de escritórios. Ganhou um prémio recentemente exatamente por essas características. É este edifício que o Banco de Portugal está a comprar. Salta-me aqui uma frase que o Sr. Deputado Marco Claudino utilizou e eu queria retomar. A decisão foi do Conselho de Administração, Sr. Deputado, é exatamente isso. A decisão foi do Conselho, e o deputado Eduardo Teixeira também, peço desculpa. Acreditem mesmo que o Banco de Portugal é governado de forma colegial. Não é necessário que todos concordem num colégio. Só é necessário que as decisões sejam todas levadas a esse colégio. O Conselho de Auditoria do Banco de Portugal acompanhou todo o processo. Teve, obviamente, acesso a todos os dados, de todas as alternativas, de todos os estudos feitos. O Banco de Portugal comunicou, como comunica o mercado, como aliás comunicou a Caixa Geral de Depósitos, a compra do edifício LB. A Caixa Geral de Depósitos, desse ponto de vista, tem exatamente as mesmas responsabilidades do Banco de Portugal. Também tem um acionista único, e é o mesmo. É assim que o mercado funciona. Espero que estas horas longas que aqui tivemos possam honrar o trabalho, volto a dizer, o esforço, porque é isso aquilo que eu aqui vim representar. Eu não vim representar a minha pessoa. Eu vim representar o trabalho de uma instituição que é a referência em Portugal, que há 40 anos esperava por este momento, e este momento está, felizmente, para nós, a acontecer.
Muito obrigado, Sr. Governador. Dou-se o Sr. Deputado Carneiro. Tem capa da palavra para?
Sim, uma interpelação à mesa, Sr. Presidente. Chegamos ao fim desta audição. Eu não vou debruçar sobre o conteúdo da audição, mas sobre o tom que em vários momentos foi adotado pelo Sr. Governador nesta audição. Começou por dizer que o PSD tinha o pior da sociedade, julgo que a expressão é essa, e depois teve expressões com alguns dos meus colegas que aqui estão presentes também, que eu julgo que são indecorosas. O Sr. Governador disse ainda agora que veio aqui representar o Banco de Portugal e a instituição nobre que ela é, e que eu concordo com essa afirmação. Faltou em vários momentos algum sentido institucional, o que eu lamento.
Sr. Deputado Carneiro, compreendemos que em certas alturas a discussão foi longa, obviamente foram ultrapassados aqui alguns limites, eu pedi alguma contenção e a máxima postura institucional para se manter a dignidade desta audição. Foi uma audição muito difícil, se me permitem o desabafo, e longa, mas sobretudo difícil para mim, para a gestão dos trabalhos, mas eu penso que chegámos ao fim e penso que foi esclarecedora. Portanto, eu penso que... Eu não sei, mas já vai bastante longa esta audição. Sr. Deputado Paulo Núncio.
Uma interpelação à mesa simplesmente sobre o seguinte. Recordou bem o deputado do Partido Socialista que o Banco de Portugal fez chegar ao Ministério das Finanças, ao Governo, muita da documentação que o CDS pediu para ser entregue no Parlamento. Ou seja, isto prova que se o Banco de Portugal tivesse tido diligência para que esta audiência contasse com documentos, terminando, poderia tê-lo feito. Foram enviados ao Governo, podiam ter sido enviados também para o Parlamento, em função de um pedido que foi feito pelo Parlamento. O Banco de Portugal não enviou os documentos ao Parlamento, que já tinha enviado ao Governo, por uma decisão própria e voluntária, para impedir que os deputados tivessem esses documentos nesta audição. E por isso mesmo, não, terminando, Sr. Presidente, e por isso mesmo reitero aquilo que disse no início, na primeira interpelação, depois dos documentos chegarem, seguramente vamos voltar a convocar o cidadão Mário Centeno para vir prestar os mais esclarecimentos a esta
audição. Muito obrigado.
Não se livra assim, não se livra assim dos esclarecimentos.
Dou por encerrada esta audição. Muito obrigado e uma boa noite a todos.